Conversa com o Reitor.
Olá, muito bom dia a todas as pessoas que nos acompanham nesta manhã de sexta-feira. Muito bem-vindos a mais um programa Conversa com o Reitor. E este programa ficará à disposição daqueles que, em função aí do trabalho, não consigam acompanhar, para que o assistam depois. E vai valer muito a pena, porque hoje aqui nós temos participantes ilustres aqui de norte a sul do Brasil, em que vocês poderão perceber que a Uninter está presente em diversos locais, diversas regiões, e muito bem representada por pessoas competentes aí na gestão dos nossos polos. Então vamos começar aqui com a Fernanda, dando bom dia para vocês.
Bom dia, magnífico reitor, bom dia, colegas. Uma alegria estar aqui participando desse momento.
Ok, Cíntia.
Bom dia, é um prazer muito grande. Eu estou muito feliz de estar contribuindo e participando aqui desse momento tão especial.
Elis.
Bom dia nosso querido reitor, bom dia aos colegas, né? É um grande privilégio participar desse momento aqui com todos vocês.
E Bruno.
Bom dia a todos, obrigado pelo convite, foi uma surpresa para Caratinga, é um polo novo, né? E ter a honra de participar dessa live com a nossa referência maior na educação, que é nosso querido reitor, e os nossos demais aqui amigos de trabalho.
Legal. Vocês devem ter ficado curiosos aí para saber onde estão falando os nossos gestores. Então vamos começar aqui com a Fernanda Milani Moore. Fernanda, primeiro nos fale aí de onde você está, localize tua cidade para as pessoas do Brasil saber, né, onde, em que região você está, do teu estado, né? E aí fale um pouco do seu polo aí, para nós termos uma noção, né, do trabalho que vocês desenvolvem.
Eu estou na cidade de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, fica ao noroeste do Rio Grande do Sul, quase 500 quilômetros da capital. Então, a gente diz que está mais perto da Argentina do que da nossa própria capital. O nosso polo já existe há 15 anos. A gente tem aproximadamente 1.100 alunos. Nós estamos dentro de uma escola, a escola que tem uns 3 mil metros quadrados, então a gente está em constante contato com estudantes, desde a pré-escola e daí ensino médio, e finalizamos entrando com a Uninter na graduação e pós-graduação. Então, a gente está sempre em contato com a educação.
15 anos já de trabalho aí, né? É bastante tempo já, né? Esse trabalho que vocês desenvolvem, que nós temos notícia aqui, porque é bom contextualizar também as pessoas. Nós temos aqui o nosso IBGPEX, que faz um trabalho de projetos sociais aí, envolvendo os polos, mas os nossos polos também desenvolvem muitas atividades, né? E muitas dessas atividades, muitas dessas ações sociais fazem com que os nossos polos se posicionem dentro da sociedade, do ambiente onde estão, né, ambiente da cidade onde estão localizados. Vocês fazem algumas atividades dessa natureza, além das aulas inaugurais que vocês faziam, né, antes do período da pandemia, e acreditamos que agora, e a partir de 2022, no início, nós conseguiremos receber os alunos novamente nos polos. O que que vocês fazem de diferente, ou faziam de diferente, e retornarão a fazer na questão do recebimento dos nossos novos alunos?
Reitor, a gente gosta de comentar que nós gostamos de ajudar as pessoas, não somente os nossos alunos, mas a gente está sempre envolvido em projetos em prol dos menos favorecidos. Então, sempre foi, por hábito, a gente foi aprimorando, conforme os anos, a recepção no início do ano dos nossos calouros. Então, a gente sempre faz um grande evento. A gente pega músicos, prata da casa, faz show, e o Trote Solidário. E o Trote Solidário, a gente sempre escolhe uma entidade que vai ser favorecida naquele ano e um determinado item, produtos que a gente saiba que vai estar em falta naquele local. Teve um ano que a gente fez com favorecendo o orfanato de meninas aqui da cidade, então a gente sabia que elas estavam precisando de material de higiene pessoal. Arrecadamos muito shampoo, sabonete, creme dental. Teve um outro ano que a gente favoreceu algumas escolas do município de crianças bem carentes, que daí então a gente pediu para que os calouros trouxessem itens de material escolar. A gente teve uma adesão muito positiva. No sul, não temos como fugir do frio, né? Não tão frio que nem em Curitiba, mas frio, sim. E este ano, com muita intensidade, então a gente faz todos os anos a nossa campanha do agasalho. Esse ano foi com mais sucesso, porque a gente envolveu os nossos parceiros conveniados. A gente tem muitos parceiros que têm convênio conosco e a gente envolveu essas empresas. Então, a gente teve uma arrecadação muito positiva. Deu quase 2.500 peças de inverno para serem doadas aqui nas nossas instituições. Também, Natal, a gente pensa nas crianças, a gente arrecada brinquedos. Dia das Crianças, a gente arrecada guloseimas. Então, a gente está sempre envolvido em questões sociais, porque faz parte da criação do polo. A gente está no meio da Igreja Luterana. A escola é tradicional em Santa Rosa, já existe desde 1953. Então, está no sangue da escola, e a gente enganjou o polo aí. Então, a gente gosta de fazer o bem para as pessoas.
Maravilha, parabéns aí pelas iniciativas. Quantos colaboradores você tem aí no polo?
Hoje estamos com 10 colaboradores.
Você e mais 10?
Eu e mais 9.
Mais 9, são 10 pessoas trabalhando, mantendo o polo.
Sim, entre secretários, orientadores, o pessoal da recepção.
Uhum. Maravilha, excelente. Parabéns aí pela condução, pela gestão. Logo voltamos a falar um pouco mais aí com você. Vamos falar um pouco agora com a Cíntia. Cíntia, vamos sair do Rio Grande e vamos para o Planalto Centro. Central? Planalto Central.
Isso, vamos para o centro do Brasil, né? Eu sou gestora do Polo de Planaltina, DF, que fica bem pertinho, né? Já na divisa com Goiás. Então, nós também somos gestores, a gente também trabalha com o Polo de Formosa, Goiás, que fica aqui pertinho, né? A 35 quilômetros a gente chega à distância de um polo ao outro, né?
E estamos Planaltina, aí... Planaltina. Sim. E Brasília, plano piloto, qual a distância?
40 quilômetros.
40, tá.
Isso. Então, eu fico bem ali no meio mesmo. Planaltina fica bem no meio entre o nosso superpolo, né? E o Polo Formosa. E nós temos aí de novidade o NAC. A gente, em julho do ano passado, nós inauguramos o NAC, né? Que é o Núcleo de Apoio de Captação, numa cidade também próxima nossa. Meio que a gente fez um triângulo, que é em Planaltina do Goiás. E aí está dando muito certo. É um projeto novo da Uninter, não sei se todos conhecem. Mas eu estou muito feliz, é uma representação na cidade, uma cidade menor, né? Com um número de habitantes bem menor, então o NAC está ali e ele está representando a Uninter está dentro da cidade, está captando, vinculada ao Polo Formosa.
Ah, legal, isso é uma... Na verdade, nós já tivemos, né, há alguns anos, esse conceito, né, de escritórios de captação, né? Cidades menores. Tá? Uhum. E agora foi retomado esse projeto, a gente acha muito interessante, porque você passa a ter uma presença, né, da Uninter em cidades menores, para efeito de divulgação dos cursos, tirar dúvidas com pessoas, né? Pessoas conversando com pessoas, com interessados, isso faz muita diferença, né? O site ajuda muito, mas tendo uma pessoa lá explicando é diferente, né? Isso dá resultado mesmo, é isso? Para vocês isso. Tem dado resultado?
Dá resultado vale em dois sentidos. Um, que a gente acaba se firmando numa cidade, né? Então, tirar a dúvida fica bem mais fácil. E eu até brinco e eu falo assim, o NAC, como ele é muito próximo, ele está vinculado ao Polo Formosa, mas eu sempre brinco que quem escolhe o polo é o candidato. Então, mesmo que ele esteja no NAC, ele vai escolher o polo que ele vai querer estudar, né? Sim. Então, a palavra, para mim, captação, ela fica bem firme no NAC, né? Então, quando o aluno chega, a gente explica, né? Dá todas as informativas e tudo, mas na hora da escolha, como é tudo muito pertinho, esse é o propósito do NAC, porque ele acaba ficando numa cidade menor e ele é sempre vinculado a um outro polo. E como eu tive o privilégio de ter esses dois polos próximo, então eu brinco e falo, é vinculado ao polo de Formosa, mas o aluno escolhe. Se ele quiser ir para o polo Formosa, ele vai para o polo Formosa. Se ele quiser ir para o polo de Planaltina, ele vai para o polo de Planaltina. Se quiser ir para o polo Venâncio, vai para o polo Venâncio. Ele vai para o Uninter, né? Eu brinco e eu bato muito nessa tecla que o importante é ele ir para o Uninter.
É o Venâncio, até para esclarecer, é o nosso polo central em Brasília, né? Isso. Que fica no plano piloto, né? Onde é um super polo. Então, esse trabalho que a Cíntia desenvolve é muito importante, né? E claro que com a tua competência, da tua equipe, certamente os alunos preferem se vincular ao teu polo, até porque não vai ter muita diferença, né? Vão assistir às aulas, você já vai falar um pouco aí sobre a questão dos cursos de saúde. Mas até para as pessoas entenderem, é que na educação à distância existem diversas variáveis, né? E são realidades que... dependem da pessoa, do aluno, do candidato. Muitas vezes ele pode estar num polo, num NAC, né, num escritório de captação, né, e nesse município menor, mas tem um polo próximo, relativamente mais próximo, no, como é o caso aqui, né, que a Cíntia traz, mas ele tem parentes, tem familiares na outra cidade. Trabalha lá, enfim, tem vínculos, né? Tem situações. Então, essa questão que a Cíntia coloca é fantástica, né? Ela trabalha de forma muito profissional, dando a opção ao candidato escolher o polo em que ele vai se matricular e passar a ser aluno da Uninter. Parabéns aí por esse trabalho, né? Pela essa tua posição. E fala um pouco aí sobre os cursos da área de saúde que você está matriculando, né, no seu polo e encaminhando para as aulas práticas no polo Venâncio, que fica no plano piloto, né?
Isso. Eu vou ressaltar que os nossos laboratórios são lindos. Eles têm tecnologia de primeira. Eu tive a oportunidade de conhecer o laboratório de concorrentes e que não tem sentido nenhum. Então, a Uninter, ela está de parabéns. Eu convido a todos a ir ao nosso Superpolo Venâncio para conhecer os nossos laboratórios, conhecer a equipe de professores, a equipe que trabalha com os cursos de saúde, são todos de muita qualidade, né? Todos com especialização, todos com autoconhecimento para poder passar e fazer essa troca, né? Que eu sempre digo que a educação ela é uma troca, a gente aprende e ensina ao mesmo tempo. Né? E os cursos de saúde, nós temos aqui no Polo Venâncio, né, no Superpolo, nutrição, biomedicina, fisioterapia, estética e cosmético e farmácia. Estamos esperando muita novidade por aí, né? Como o nosso reitor falou, estamos ansiosos e vai ter muita novidade aqui em Brasília. A gente fala que o Superpolo ele fica em Brasília, mas ele atende toda a região. Né? Então, você que está em Goiânia, você que está em Valparaíso, você que está no Recanto das Emas, que vai aqui para o Norte, né? Igual Formosa, São João da Aliança, todos vocês estão convidados, Unaí, todos vocês estão convidados a vir participar conosco, né? Conhecer o Superpolo, conhecer um pouquinho mais sobre os cursos de saúde. E eu tenho certeza que vocês vão amar. Eu sou um pouco suspeita, porque a saúde, os cursos de saúde, ele me abre muito o brilho nos meus olhos, né? Eu sou encantada com toda a profissão e a gente sabe, hoje, agorinha, antes de começar, eu estava falando com um candidato e ele estava interessado em nutrição e eu disse para ele, olha, é um curso, não acredite que o EAD é fácil, porque eu sempre digo que o fácil é quando você se dedica, né? Então, se você se dedicar, ele se torna fácil. E eu disse para ele, os cursos de saúde, você tem um retorno rápido. A partir do momento que você se matricula, você já pode se considerar um profissional, você tem que vestir a camisa e saber que aquilo está mudando a sua vida, né? A campanha da Unida, transformar a sua vida, não é besteira, não é lorota, é a verdade. A gente reconhece, a gente vive, a gente vê a transformação da vida. Quando eu estava conversando, quando eu fui convidada, eu fiquei pensando o Paulo Formosa, ele mexe muito comigo nessa questão de transformação e ele me faz realmente acreditar no EAD, porque traz, né, traz uma vertente que a educação ela pode chegar em qualquer lugar, basta você querer, né? Então, nós temos muitos alunos que passam boa parte do tempo na fazenda, nós temos muitos alunos que estão em cidadezinhas menores, que não tem acesso à internet. Então, o estudo EAD, onde o aluno ele consegue escolher a hora, onde e como estudar, isso é incrível. E de tudo a gente tem que tirar um proveito, né? Igual a nossa colega ele falou, a pandemia, querendo ou não, ela veio para mostrar que o EAD ele existe, ele é necessário, né? E ele está presente. E ele está presente. Uhum. Para ficar mesmo, tanto nos estudos como profissional, a nós aqui, né? Então, sim, hoje, essa tecnologia virtual, ela está favorecendo muito. Pense vocês, se não tivesse, o que a gente teria feito? O mundo estava parado.
Exatamente. Felizmente, né? As tecnologias existentes já, e para nós aqui foi, eu diria, muito fácil, né, para desenvolver processos e dar continuidade no processo de aprendizagem aí dos nossos alunos em função do nível, né, tecnológico e de uso das tecnologias que nós já estávamos quando veio a pandemia o ano passado. Nossos alunos presenciais, inclusive, saíram numa sexta-feira ali, no dia 14 de março, da sala de aula, e no dia 16, na segunda-feira, já estava em casa assistindo aulas, né, pela internet, e os professores já estavam transmitindo as aulas de casa, isso em 3 dias, nós treinamos os professores do presencial, providenciamos câmeras, enfim, foi uma loucura, assim, né? 24 horas por dia correndo atrás. Segunda-feira, os alunos acessaram as aulas de suas casas. Então, no nosso caso especificamente, isso não aconteceu para todas as instituições, mas aquelas da EAD, no nosso caso especificamente, nós tivemos muita facilidade de dar continuidade às nossas atividades. Eu posso dizer para vocês o seguinte: nós estamos trabalhando muito mais do que antes, porque não tem horário vago, né? A gente está na frente aqui dessa câmera o dia todo, começa cedo, vai terminar à noite, pouco tempo ali de intervalo. Às vezes eu saio, até vou confidenciar para vocês aqui, eu não contei isso para ninguém, mas aí eu estou aqui numa reunião, né? Às vezes, balalá, balalá, eu sinto o cheirinho aqui do almoço lá embaixo, né? E minha esposa está lá finalizando o almoço, chega, dá uma fome danada, eu passo a reunião para o celular e vou almoçar. Boto o fone no celular, vou para a mesa, deixo o celular lá do lado, às vezes se preciso falar alguma coisa, só abro o microfone e tal, estou escutando a reunião. Ah, mas estou almoçando. Porque passou a ser uma situação que antes, né, presencialmente, a gente tinha que ficar lá na sala, na reunião, e, né, passando fome, às vezes, enfim, comendo bolachinha, e tomando cafezinho e tal. Mas melhorou muito esse processo de aproveitamento do tempo. Internamente, também na Uninter, as nossas comunicações, né, nossos fluxos de comunicação entre as áreas passou a ser algo muito mais ágil. Então, felizmente, né, nós tivemos esse acesso às tecnologias nesse momento aí muito difícil, e estamos superando, né? Graças a Deus estamos superando agora com as vacinas todas chegando para todo mundo, enfim, nós vamos ter uma realidade mais tranquila aí, acreditamos, em 2022. Parabéns aí pelo teu trabalho, Cíntia. Nós conversávamos aqui um pouquinho antes da reunião, e a Cíntia está numa região, e outros também estão, né, lá em Santa Rosa, e mesmo o Bruno ou a Elis, sempre existem impactos econômicos vinculados ao agrobusiness, né, com tudo o que se refere à área do agro no Brasil, e vocês todos nós acompanhamos aí a grande evolução do Brasil nessa área. E a Uninter, então, após o grande projeto da área de saúde, que estamos tendo ainda implantação de cursos na área de saúde dentro dos superpolos, a partir de 2022 também teremos cursos aí muito impactantes, tentando abranger a maior área possível do agrobusiness no Brasil. Então, mas isso é novidade aí que faz parte da equipe do marketing e do comercial divulgar para vocês todos. Então, eu não vou, só estou dando um spoiler assim, meio abrangente, meio genérico, né? A parte de comunicação, de impacto, será feita aí pelos profissionais aí da área, né, das áreas específicas aí para vocês. Mas aguardem aí essas novidades que certamente vão impactar nas suas realidades. Muito bem, Cíntia, muito obrigado. Na sequência, aí, depois vocês poderão conversar, fazer perguntas entre vocês bem tranquilamente. Vamos fazer uma rodada agora com a Elis. A Elis está em... Onde, Elis? Conta para nós agora.
Bacabal, Maranhão. Tá? Olá a todos, né? Sou gestora do Polo de Bacabal e de Santo Inês, no estado do Maranhão. Tá? Nossas cidades são, em média, Bacabal, 105 mil habitantes, né? Santo Inês, a média de 98 mil habitantes. São cidades com grande potencial. Nosso polo de Santo Inês, agora acabou de completar 2 anos, ainda é um bebê ainda, mas uma aceitação muito boa na cidade, até pela questão da consolidação de chegar no local e ganhar o espaço. Hoje, aqui em Bacabal, eu já estou trabalhando diretamente com a Uninter há 14 anos, né? Comecei como coordenadora de polo, né? Fui a Curitiba, fiz todo o treinamento, depois assumi a gestão do polo. E hoje eu já estou trabalhando diretamente, vesti a camisa, vivo o nome da Uninter, e hoje nossa cidade aqui, Bacabal, o nome já é consolidado, nossa instituição, ela é muito renomada pelo fato que, dentre esses 14 anos, em nenhum momento tivemos nenhum tipo de problema. Eu observo, até comentei com os colegas ontem, a questão de várias instituições, às vezes, chegarem na cidade e você passa um dia, está uma fachada de uma determinada instituição, você passa 3 meses depois, já é outra instituição. Então, isso é uma insegurança muito grande, porque você tem aquele receio de, será se daqui a um ano eu vou estar na mesma instituição? Será se daqui a 2 anos eu vou estar na mesma instituição? E por esse fato da Uninter, ela pesar realmente um trabalho de qualidade, então ela se consolida realmente com essa questão de mostrar o seu trabalho. Então, isso ganhou um grande nome aqui na cidade, na região, porque nós atendemos muitos alunos de cidades circunvizinhas. Né? Nós fizemos agora, sábado passado, um evento numa cidadezinha próxima com 150 jovens, né? Foi aplicado, justamente nós tivemos um treinamento pela própria Uninter do LinkedIn do Futuro, né? Nós fomos lá nessa cidade, reunimos 150 jovens e fizemos essa aplicação de um teste vocacional. Então, eu vi lá que foi muito grandioso, a cidade fica em média de 40 minutos daqui até lá, e justamente o secretário de Juventude, que foi quem nos convidou, quem nos procurou, ele foi nosso aluno do curso de serviços jurídicos, e por conhecer a instituição, foi o que fez ele vir fazer esse convite. E eu achei tão interessante na entrevista dele, E no relato que ele passou aos alunos dele, né, que ele é responsável por todos esses alunos, ele dizendo que eu só trouxe a Uninter para cá, para a nossa cidade, eu só fui buscar a parceria porque eu conheço o sistema do AVA, eu fui aluno, eu conheço o material didático, então eu tenho todo um respaldo para falar, quem escolher, quem optar ser aluno da Uninter, vai ter todo um diferencial. Então, para mim, foi muito assim, grandioso a fala dele. E hoje, nós aqui em Bacabal, na região, nós temos um trabalho muito grande, muito belíssimo mesmo.
Legal. O que vocês fazem mais na área social aí?
Nós temos vários projetos, né? Os mais recentes que nós tivemos foi uma parceria com o sistema penitenciário, né, aqui da nossa cidade. Então, hoje nós fizemos o quê? Colhemos vários livros da nossa biblioteca e fizemos a doação, porque dentro do presídio existe o projeto de leitura, que é feito pelo psicopedagogo, justamente com esses detentos. Então, nós fizemos essa doação desse material, desses livros, foi assim, bem grandioso, bem aceito, e ele desenvolveu um projeto de leitura, nós levamos algumas estagiárias do curso de pedagogia para acompanhar, e quando foi a culminância também, nós participamos desse evento. Nós fizemos agora também um evento de troca de livros, que foi voltado para o pessoal do lixão, né, para os catadores. Então, nós fizemos a troca dos livros, que o nome do projeto é Livros que Alimentam. Recardamos várias cestas básicas e fomos lá no lixão, né, chamamos, entregamos as senhas para os catadores, e fizemos a distribuição dessa cesta básica, eu creio que foi no mês de maio, foi. E sempre nós estamos trabalhando com essas campanhas direcionadas a realmente ajudar, a contribuir com a sociedade, que realmente é o nosso papel fundamental.
Legal, ótimo. Parabéns aí também a você pelo teu trabalho, pelo excelente trabalho. Eu chamo a atenção aqui das pessoas, né, para que percebam que os nossos gestores estão há um bom tempo conosco, na sua grande maioria. Claro que nós temos polos novos sendo credenciados aí, né, em um processo conduzido pela nossa área comercial, nossa área de gestão de negócios e comercial lá com o Noé, e temos sempre polos novos aí surgindo. Mas temos também aí uma base de polos muito forte, né, muito estruturada, que estão há muito tempo conosco, que inclusive quando nós tínhamos essas reuniões que a Elis comentou aqui, né, em Curitiba, recebendo novos gestores, ou mesmo em qualificações realizadas pela área de gestão de polos e comercial, nós, na época das faculdades, FATEC e FACINTER, nós concorríamos com as grandes universidades, assim, de uma forma muito desproporcional. Enquanto eles tinham autonomia para lançar cursos, nós tínhamos 9 cursos na FATEC e a pedagogia na FACINTER, na graduação. E eu sempre pedia, tenham confiança, tenham paciência, nós vamos crescer e muito, logo que nós nos tornarmos centro universitário. Isso aconteceu em 2012, já fechamos aí 9 anos de centro universitário, e está aí a realidade, né, da Uninter hoje, uma instituição aí com quase 400 mil alunos, e entre graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, e agora na área técnica também, vamos começar aí, iniciaremos o lançamento de cursos técnicos brevemente, e novos cursos também na área do agrobusiness. Então, percebam que aqui para nós o negócio não para, né? É uma usina aqui de produção de coisas, de novos produtos. Claro que a gente não consegue atingir a todo o território brasileiro com todos os cursos, né? Com a maioria, sim, mas há cursos que nós precisamos, e isso agora já é uma situação presente, né, com os cursos da área de saúde, nós precisamos do apoio dos superpolos para as atividades, para as aulas práticas em laboratórios. Então, desta forma, nós ainda estamos aperfeiçoando este modelo, mas tivemos que lançá-lo, né? Lançamos em 2019, já estamos em 2021, vamos crescer mais em 2022 com novos cursos. É uma questão de confiança, de tempo e de trabalho, muito trabalho. Muito bem, vamos agora falar com, deixa eu ver quem é que está na lista aqui na frente, é
Reitor,
o Bruno.
Reitor,
oi.
Reitor,
pois não,
só complementar uma fala, quando claro. Eu aqui lembrando, questão que nós foi colocada ainda agora sobre o aluno EAD, né, sobre a questão do tempo. Então, como é que se diz, finalizando, nós observamos o seguinte: o aluno EAD é aquele aluno que realmente ele consegue se adaptar ao método de adequação e de organização. Nós temos alguns alunos que se matriculam e com um mês cancelam, tanto, mas é porque eles não conseguem realmente se organizar. Aquele aluno que ele se organiza, que ele consegue realmente fazer um plano de estudo dele, que tem a dedicação dele, ele vai até o final do curso. Nós temos um exemplo aqui muito grandioso, que eu coloquei até ontem, a respeito de um aluno nosso do curso de Engenharia Elétrica, que foi justamente da primeira turma, da primeira saída do curso de Engenharia Elétrica, que foi formado agora no final do ano. Então, na hora que meu grupo de alunos de Engenharia Elétrica, eram 15 alunos, e isso foram os primeiros, assim que saiu a portaria de liberação do curso, nós iniciamos com as primeiras entradas. Então, eles foram um grupo de alunos onde todos formaram. Todos formados, nós fizemos uma formatura aqui em Bacabal muito grandiosa no mês de fevereiro, um evento muito belíssimo, e eles participaram. E o que eu observei desses alunos, que eles eram muito dedicados, eles se reuniam, eles faziam um grupo de estudos. Eu sei que um desses alunos nossos, na hora que concluiu a graduação, de imediato ele passou para o mestrado na Federal. E, assim, mostra a dedicação, né? A questão do objetivo. Eu tive um aluno agora também que foi aluno nosso de análise, passou no concurso da Polícia Federal. E todos os nossos alunos que se sobressaem, que são da instituição, realmente é a dedicação. E o aluno que ele conhece a EAD, que ele começou a viver a EAD hoje, que ele conseguiu ter uma organização do tempo, e ele viu que ele na EAD, ele ganha mais tempo, eu creio que esse aluno ele não volta mais para o presencial, porque é muita diferença, você tem um equilíbrio muito grande da tua vida e consegue conciliar com seus estudos.
Perfeito, Elisa, é isso mesmo. Vou fazer dois rápidos comentários aqui, já voltamos contigo aí, Bruno. Nós estruturamos aqui, vocês devem conhecer bem, a Central de Mediação Acadêmica, né, para fazer esse contato com os alunos. Primeiro, era para tentar resolver situações, problemas, enfim. Depois, evoluiu esse modelo e nós criamos uma equipe de acolhimento. Então, o que essa equipe faz? Assim que entra, que os alunos vão se matriculando, entra uma turma nova, um evento novo, a equipe tenta contato pessoal com cada aluno, para conversar com eles, orientar como deve fazer, etc., em parceria com o trabalho que vocês já fazem aí também nos polos. Então, a gente divide esse trabalho. Nem sempre a gente consegue falar com todos os alunos, conversar via telefone e tal. Tem, manda e-mail, manda mensagem, a gente tenta de todo jeito, só falta tambor aqui, sinal de fumaça, porque a gente libera a CMA para qualquer iniciativa que precisar, via SMS, via robô, precisamos falar com os alunos quando eles chegam. Então, esse trabalho que vocês fazem aí nos seus polos é fundamental, né? Já mostramos aqui diversos exemplos de recepção aos alunos. É isso que você falou, Elisa, é fundamental nesse processo de integração do aluno ao modelo, ao método. De fato, é isso que você falou. Nós, concluindo aqui, já tivemos 5 alunos nossos, entre todos, né, mas 5 alunos, que tiraram o primeiro lugar na prova do ENAD, em 5 cursos diferentes. Tá? Em 5 cursos diferentes. O que significa isso? Que estes alunos, quando nós fomos conversar com eles na sequência, trouxemos aqui para Curitiba para conversar, para identificar, ver o que, né, são gênios, o que, é, como é que esses caras ficaram com notas no ENAD próximo de 10, para serem as melhores notas do Brasil inteiro nos seus cursos, entre alunos presenciais e EAD, porque é unificado hoje, né? Presencial e EAD é uma coisa só na computação dos dados das provas do ENAD. Então, nós vimos, assim, de forma até bastante surpresa, que não havia nada de diferente. Eram alunos comuns, alunos como temos em todos os polos. O que eles faziam de diferente? Eles se dedicavam ao curso, eles estudavam. Eles liam os livros, liam os materiais complementares, assistiam todas as aulas, faziam todas as APOLs, eram alunos regulares fazendo tudo aquilo que os coordenadores de cursos definem junto com os tutores, professores, que deve ser feito, porque existe todo um trabalho prévio de definição de conteúdos a serem trabalhados em cada disciplina, que nós chamamos aí de competências, né? Todas as competências previstas aí em diretriz curricular nacional, em órgãos de classe da atividade profissional, enfim, as próprias provas do ENADE, tudo isso gera uma disciplina, né? Um conteúdo de uma disciplina que deverá ser desenvolvido. Esses alunos não eram assim, gênios, eram pessoas normais. Os cinco trabalhavam, os cinco estavam no mercado, um em banco, um em loja, o outro dava aula, tal. Coisas assim que, de fato, mostram que o modelo funciona. Né? O processo de formação à distância, da educação à distância, está aí para ficar consolidado. Por quê? Porque funciona. E também nós já temos notícias e percepções de que as áreas de recursos humanos das empresas já estão preferindo alunos oriundos da educação à distância. Porque eles têm autonomia na aprendizagem, eles têm um coeficiente, né, de aprendizagem, de autoaprendizagem muito elevado, e com isso eles vão se adaptar aos modelos das empresas muito mais rapidamente. Então, isso é uma vitória, isso é algo que não existia aí há 10 anos, né? Mas a partir do trabalho desenvolvido pela instituição, pelas equipes e por vocês nos polos, com os resultados que nós obtivemos, isso já está sendo reconhecido hoje, tá? Já é uma realidade muito forte para as nossas, né, para os nossos egressos aí. Já estão tendo mais facilidade, inclusive, de mudar de nível dentro das empresas, de conseguir novos empregos. Quem está desempregado já consegue apresentar competências aí muito específicas da sua formação, que normalmente um aluno presencial tem mais dificuldade. Legal. Vamos falar com o Bruno, então, um pouco. Bruno, onde que você está? Fala para nós.
Bom, eu estou no município de Caratinga, no interior de Minas Gerais, entre Vale do Aço e Vale do Rio Doce. Nossa cidade, o território da nossa cidade, ela fica entre Governador Valadares e Ipatinga, né? Como já falaram, assim, fica um pouco espremido aqui, mesmo que me incomoda trabalhar, porque são bons parceiros, o Daniel e o Nivaldo, né? Valadares e Ipatinga, respectivamente. Aqui em Caratinga, a gente sofre um pouquinho com o tradicionalismo, porque a gente está numa região de agronegócio e nós ainda somos um polo novo, como já falaram aí anteriormente, a gente ainda está engatinhando, estamos com 3 anos, partindo para o 4º ano. Uhum. E já com alguns trabalhos, obviamente, que nos alegra muito, sabe? Porque nós entramos aqui com a filosofia de vamos devolver o abraço que a cidade nos der. Então, na medida que o abraço fica mais forte, maior é aquela devolução que a gente dá. Uhum. Porque é assim que a gente consegue ter algo sustentável, né? Não entregar mais do que tem e nem menos do que podemos dar. E com isso, fizemos alguns trabalhos aqui, já pegando o gancho, né, no claro, que Elis falou e Cíntia também, né? A gente aproveita muito dessa qualidade da nossa bandeira que a gente leva, que a Uninter é fantástica, o material é fantástico, o conteúdo é fantástico, os professores são excelentes. Isso nos dá muito, muito orgulho, inclusive, de levantar essa bandeira. E, a partir daí, a gente também faz esse trabalho com os livros, como foi dito aí do Livros que Alimenta, que é uma referência que já tem, acho que a maioria dos polos fazem. A gente faz o trabalho de patrocínio de atletas, porque acreditamos que fortalecer aquele que já tem um trabalho prestado e comprovado, isso, ampliar o trabalho do outro, né, dar eco para o trabalho do outro, também nos fortalece, né, como instituição. E, dessa forma, a gente patrocina hoje uma equipe de jiu-jitsu que já tem 2 medalhistas sul-americanos com isso.
Poxa, né? Legal.
É bem legal esse. Inclusive, um deles é nosso aluno do curso de educação física. E para chegar nisso, não foi simplesmente falar assim, vamos pegar o esporte, porque é uma veia minha, eu sou montanhista. Não foi só simplesmente assim, eu encontrei o Jean é um mestre de jiu-jitsu que tem um trabalho voluntário dentro da APAE. Então, foi isso que me estimulou a ajudar o Jean e dar um eco no trabalho dele. E, automaticamente, com isso, a gente ganha. Ganha em quê? Na nossa visibilidade, na seriedade que a gente está ali, tendo em vista o que eu falei logo no início. A gente está numa região de agronegócio e, por ser o agro, não sei se tem essa percepção todo mundo, existe muito tradicionalismo. E a gente quer criar essa tradição também, dar um Uninter aqui dentro do município de Caratinga.
Parabéns aí pelo trabalho. O esporte sempre traz retorno, né? E principalmente quando você vincula, né, a uma situação como essa, né? A APAE, bom, não tem o que falar de APAE, né? A APAE está aí presente, né, em todo o território nacional e faz um trabalho fantástico e nós sempre incentivamos, né? Nós temos aqui também a APAE, temos aqui outras instituições que a gente apoia também aqui, fazemos sempre a Uninter dobra aqui, quando faz uma campanha, né, de alimentos, alguma coisa, a Uninter, aquilo que os colaboradores doam, a Uninter bota no dobro em cima e fazemos esse trabalho porque acreditamos que nós temos aí um retorno para a sociedade, né? Temos hoje um trabalho interessante aqui na nossa fundação, Wilson Pickler, que foi a criação de um alimento, né, junto com o nosso curso de nutrição na área de saúde. Foi criada uma sopa vitamínica, é muito interessante. Está sendo feita uma pesquisa aqui em uma comunidade aqui de Curitiba, né, para ver o impacto desse alimento junto a essa comunidade, principalmente as crianças, né? E isso está sendo feito por meio de pesquisa da Fundação Wilson Pickler. Enfim, nós temos muita coisa boa para contar. E eu quero fazer um pedido aqui a vocês, né, a vocês quatro aí especificamente. Quando tiverem essas novidades, encaminhem aqui para a Central de Notícias, Uninter, né, para a CNU, para a nossa Uninter Notícias. É importante que a gente divulgue isso, né? Muitas vezes acontece, claro, nós temos muitas matérias já divulgadas, claro, mas é importante que vocês não deixem passar a oportunidade. Uma situação que vocês tenham já definida, clara, né, que vocês façam o encaminhamento aqui para a Uninter Notícias para que a gente possa encaminhar, né, e divulgar, colocar na página, né. E eu estou vendo aqui, inclusive, estou vendo aqui que você tem um aluno concorrendo a uma bolsa de estudo no Canadá. Você não falou disso, falou?
Não.
São três alunos do curso de... É a Daniela Martins, isso, da Silva, está concorrendo a uma bolsa de estudos no Canadá. Enfim, acionaram aqui o nosso departamento de internacionalização e estão aí concorrendo. Então, são essas notícias, né, que a gente traz e divulga. Pela Uninter Notícias, nós chegamos aí em muitos países. Nós temos pessoas que nos acompanham em todos os continentes. Né? Um número muito grande de visualizações. Eu até fiquei assustado o dia desses, quando eu recebi aí um relatório, né, da Uninter Notícias, com a quantidade de visualizações e de países, né, onde as pessoas estão, que de alguma forma, né, tem um vínculo. Pode ser um vínculo por aproximação, por parentes, enfim, por conhecer, enfim, é isso aí. E a gente vai em frente. Muito bem, vou deixar a palavra livre aqui, na mesma ordem, aí nós já estamos com 44 minutos, já está um tamanho bom o programa. Eu vou deixar na mesma ordem que vocês falaram, para que vocês se manifestem e também já se despeçam aí das pessoas que nos acompanham.
É muito gratificante ver e participar de todos esses avanços e as conquistas que a gente percebe na Uninter. Desde que eu faço parte da Uninter, a gente diariamente está verificando e participando de muitas mudanças positivas E isso nos estimula cada vez mais a vestir a camisa Uninter, literalmente, né? Ó, a gente veste a camisa e tem muito orgulho. A gente fala da nossa instituição assim, com muito orgulho de saber que a gente está oferecendo o que existe de melhor, porque a gente vive isso. A gente pode ver todo esse avanço, a gente pode ver muito bem como era em 2013, 2014, que não é muito tempo se a gente for pensar. E os dias de hoje, as mudanças que a gente teve, a criação do AVA, o SISPAP para nós, o sistema interno que a gente trabalha, nossa, que avanço, que facilidade para nós, né? Então, isso nos deixa muito feliz e motivados para a gente continuar sempre esse nosso trabalho positivo e sabendo que a gente está oferecendo educação de qualidade.
Legal. E você falou em sistema, né? SISPAP, para as pessoas entenderem, PAP vem de Polo de Apoio Presencial, né? E é um sistema desenvolvido aí internamente pelo TI, é fantástico mesmo, acho muito legal. E vem novidade, tem o CRM também chegando para se integrar aí, estando já em processo de integração, e o CRM é uma ferramenta poderosa também para vocês poderem trabalhar aí com os seus alunos e também com os seus candidatos, né? Mas são isso aí mudanças. É a área comercial que trata disso, eu só estou dando spoiler.
Mudanças constantes que facilitam o nosso dia a dia.
E é importante isso, né? Muito importante que vocês tenham mais, como você mesmo fala, né? Facilidade em desenvolver o seu trabalho, né? Ajudarmos vocês a desenvolver o seu trabalho é uma das nossas principais forças aqui internas da Uninter, né? A gente tem esse direcionamento, essa parceria com a área comercial, né, com a área que faz, com o Noé aí, que faz a gestão dos polos, é uma integração total aqui, tá? Muito bem.
Cíntia. Então, eu fico muito feliz, mais feliz ainda, né? Olha só, nós temos aí representantes, né, de todos os espaços, né, norte, sul, centro, e eu fico feliz porque a palavra Somos Todos Uninter, ela fica bem clara, porque nós também temos atletas aqui, nós também distribuímos livros, nós também captamos brinquedos para criança, então a gente percebe que a Uninter, ela trabalha junto, né? Ela tem a mesma linguagem, aí eu fico feliz porque eu percebo que todos os polos, ele tem essa responsabilidade social, todos fazem muito bem a responsabilidade social, todos fazem muito bem o acolhimento aos nossos alunos, né? Todo mundo preocupado do aluno se transformar, do aluno melhorar. Então, eu estou muito feliz. Eu acho que eu não tinha falado ainda com ninguém do Nordeste, né? O Sul, geralmente, a gente vê muito, muito feliz, Bruno, com o trabalho. E estou realmente com a certeza de que somos todos Uninter, ou seja, o meu trabalho que eu faço aqui, ele também acontece aí do norte ao sul no Brasil. A Uninter está de parabéns, eu desejo a todos sucesso e estamos juntos aí.
Legal, muito bom. Próximo é a...
Elis. Então, complementando a fala dos colegas, é grandioso realmente fazer parte da Uninter, né? A Uninter hoje ela está numa só linguagem geral para todos e nós observamos a dedicação de cada polo, a dedicação de cada colaborador. E é muito gratificante você vestir uma camisa de uma instituição que você tem muito orgulho. Onde você chega, você é muito bem aceita, você é muito bem recebida. Quando você fala, moça da Uninter, fulano da Uninter, a gente sempre monta, às vezes, início de ano, agora mesmo a gente montei uns kits, né, onde eu coloquei a caneta, né, a Uninter mandou bastante caneta pra gente, botei caneta, botei folder, botei um livro, e fui distribuindo nas empresas, deixei no RH, deixei nesses setores, e o pessoal diz, minha moça da Uninter, não é da Uninter, então o recebimento, a aceitação é muito grande. Então, é muito bom quando você está à frente, né, do trabalho de uma instituição onde você se orgulha, onde ela realmente significa educação e significa qualidade. Então, parabéns a todos da Uninter em geral, porque é um trabalho em conjunto para realmente chegarmos na marca Uninter. Quando se fala de Uninter, se fala realmente de qualidade, de uma equipe que está buscando a cada dia uma qualidade para os seus alunos. Então, parabéns a todos.
De dizer as palavras finais, eu quero fazer um agradecimento ao Polo de Coronel Fabriciano, na pessoa da Renata e da Cristiane, são duas pessoas que me apoiam muito desde o dia que a gente abriu aqui em Caratinga, nos ajudam na orientação, tanto a da administração quanto do acadêmico. Né? A Renata era a coordenadora, hoje está ligada diretamente no Polo, e a Cristiane é a gestora do Polo. Então, vamos lá. É muito feliz da minha parte poder falar. Estou muito feliz, né, diria assim, poder participar aqui com vocês, escutar essas histórias, saber que polos com mais referência do que o nosso, longos anos já traçados, e a gente está traçando aqui, iniciando esse caminho que vocês traçaram. Então, quer dizer que a gente está no caminho certo, porque vê que são pessoas de sucesso, que trouxeram histórias de sucesso. E isso só engrandece e nos fortalece para permanecer nessa trilha que estamos, tá? É um orgulho muito grande poder carregar a bandeira da Uninter, porque é uma instituição realmente séria, que prima pela qualidade e que leva muito afinco aquilo que promete, sabe? Entrega realmente, que é o acesso à educação com qualidade. E isso nos tranquiliza para trabalhar dessa forma. Eu sou filho de professores, e também tem mais referências de outras escolas e que, de certa forma, até nos deixava com certo receio. E que tudo isso acabou depois de conhecer a Uninter, tá? E dizer que conheci, não pessoalmente, mas vi pessoalmente, grande reitor, quando fui a Curitiba, naqueles eventos onde apresentavam novos gestores ou futuros aberturas de polo. E ali, quando eu te vi, eu recordo até a roupa, você estava com um terno meio voltado com jeans, mostrando os resultados. Teve um stand-up do Rodrigo Portugal, Diogo Portugal.
Diogo,
olha,
Diogo.
Uhum. Diogo Portugal. E ali, tu vê ali uma imagem de uma pessoa de sucesso, de uma pessoa séria e com compromisso junto daquela equipe toda, me inspirou, me deu segurança e hoje não penso em trabalhar com outra coisa que não seja manter o que eu tinha, que é o agronegócio, e a educação.
Legal. É, parabéns aí, Bruno. Parabéns pelo trabalho, pela dedicação. E vou reforçar aqui mais uma vez, né? A parceria, a nossa aqui, de todos aqui de Curitiba, eu sei que às vezes surgem problemas, às vezes sistema dá pau, vocês têm dificuldade de acessar informação, mas a grande preocupação nossa aqui, eu passo isso para toda a equipe, é que nós somos temos que ser muito parceiros dos polos. Vocês são fundamentais nesse processo de crescimento da Uninter. Os gestores de polos são um dos nossos principais pilares de sucesso, né, que estão ali sustentando a nossa presença em cada um dos municípios onde estão. E isso eu tenho perpassado à equipe, né, e sempre converso, sempre que nossa equipe se reúne e o tema polos vem à tona, eu reforço esse mantra aí, né, para todos os nossos gestores, para todas as nossas pessoas. Por favor, apoiem os polos ao máximo, em todos os sentidos. Mesmo que, às vezes, tenhamos algum tipo de problema, tenhamos alguma discordância, algumas situações que chegam e que não são adequadas, mas temos que buscar sempre a solução e sempre pensando no aluno. O aluno é o ponto central de todo esse nosso trabalho. E sucesso aí para vocês, muito mais sucesso ainda. E contem sempre com a gente aqui, com toda a equipe do Acadêmico à sua disposição, e também comigo, eu estou sempre à disposição, como eu disse, nós temos aí um ciclo de informações muito efetivo aqui internamente, Agora mesmo estava recebendo aqui informações sobre uma situação de trabalho, de portfólio, já estou conversando com a Dinamara para vermos se conseguimos achar uma alternativa aí de buscar um meio termo, tem alunos que estão reclamando de algumas situações, então isso é um ciclo contínuo aqui para nós, tá? Isso não para nunca, o tempo todo. Mas nós precisamos de vocês, né? Da dedicação de vocês, do trabalho sério que vocês já fazem aí, que continuem fazendo. Um forte abraço a todos, muito sucesso, fiquem com Deus.
Conversa com o Reitor.